Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, colocando o nome de Deus, vamos abrir a nossa 19ª reunião e eu solicito a colega vereadora Azul Mancinello que faça a leitura da Bíblia, Tiago 5, versículos 7 a 11, a necessidade, bênção e exemplo da paciência.
Bom dia a todos. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o preciso, o fruto da terra, até receber a primeira e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fora com vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos quereis uns os outros para não serdes, não, aqui eu acharia que era julguês, mas não quixeis uns aos outros para que não sedes julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência aos profetas, aos quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo os ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terra, misericórdia e compromisso. Amém.
Amém, assim seja. Solicito a nossa secretária, vereadora Suzana Alves, faça a leitura da ata da reunião passada, para a gente possa apreciá-la.
Bom dia a todos. Aos 5 dias do mês de abril de 2020, no Palácio Borges de Medeiro, ocorreu a 18ª reunião ordinária correspondente ao primeiro legislativo, ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarregô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Rafael da Silva Alves; Exuma Rodrigues Ancinello. Deixou de comparecer a vereadora Josefina Soares, às 9 horas e 43 minutos, o presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2020, de 2002, solicitou o vereador Mano Gás que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Mateus 13, versículo 47 e 50, a parábola da rede. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foi aprovada a indicação número 32 de 2020, protocolizada sobre o número 240 de 2020. Foram apreciadas em primeira discussão o projeto de lei ordinária número 9 de 2020, de autoria da vereadora Neraí Kaufmann, protocolizada sobre o número 68 de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito municipal da divulgação de informação sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempos de interrupção e da nova data prevista para o término. Projeto de Lei Ordinária número 15 de 2020, de autoria da mesa diretora, protocolizado sobre o número 93 de 2020. Que dispõe sobre acessibilidade a eventos realizados em prédios públicos e privados por pessoas com deficiência. Projeto de resolução número 13 de 2020, de autoria da mesa diretora, protocolizado sobre o número 121 de 2020, que altera a resolução número 33 de 15 de dezembro de 1995, regime interno da Câmara de Municipal de Uruguaiana. O vereador Clemente solicitou o pedido de vistas ao projeto de lei ordinária número 9 de 2020, conforme artigo 151 do regimento interno. Compareceram à reunião o prefeito municipal, Rony Peterson Melo, que abordou temas relacionados à Covid-19 e obras de sua administração. Os secretários da Fazenda, Valdir Vênes da Rosa, o secretário de Governo, Paulo Fossari, e do Planejamento, Carlos Prudêncio, que explanaram como ficará o orçamento do município com os impactos gerados pela pandemia do Covid-19. E o secretário de Administração, Ricardo São Pedro, teceu comentários sobre o início de novas concessões do transporte público em nosso município. Houve participação de vereadores através de comentários e questionamentos. O presidente agradeceu a presença dos visitantes supramencionados e deu continuidade à reunião. Matérias do expediente foram encaminhadas à Comissão de Finanças e Orçamentos dessa Casa, balancete 3 de 2020, protocolizado sobre o número 238 de 2020 do Poder Legislativo, referente ao mês de 2019, 4 pastas. Balancetes número 4 de 2020, protocolo sobre o número 239 de 2020 do Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro de 2020, 2 pastas. Correspondência recebida de diversos. Ofícios número 25 de 2020, protocolizado sobre o número 231 de 2020. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios números 073 e 74 de 2020, ao Executivo. Ofícios número 122 ao 126 de 2020. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivados no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 50 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar eu, Olavo de La Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presidente ata, Sala Ramon Barbati Filho, aos 5 dias do mês de maio de 2020.
Muito obrigado, secretária. Nossa ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. E não havendo manifestação contrária, nossa ata da reunião anterior, reunião passada, está aprovada. Senhoras e senhores, bom dia mais uma vez. A partir desse momento, quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando através da live, quem nos acompanha no nosso plenário, colegas vereadores presentes na nossa 19ª reunião ordinária. Solicito à nossa secretária que faça a leitura do requerimento 79, que consta na ordem do dia.
O vereador Elton da Rocha vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja convocada a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Soraya Salomão, e a representante da equipe técnica para assuntos relacionados a finanças, Luciane Siqueira, para que compareçam na reunião ordinária do dia 12 de maio, a fim de prestar esclarecimentos sobre o PL 27 de 2020 e aplicação de recursos na ordem de R$ 89.225,80. Justificativo. Justifica-se o presente requerimento em razão da matéria infundada publicada no Jornal de Grande Circulação, com clara intenção de difamar o então secretário no período referido.
Com a palavra, o vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha na rede social. Infelizmente, né, a gente tem que ver bem, e principalmente nesse momento, nesse ano, né, como são colocadas as questões na Câmara. Porque, infelizmente, fizeram uma matéria e tenho certeza que meu colega vereador, doutor Fernando, não usou aquelas palavras, né? E a matéria foi infundada, como eu disse, porque até quando a gente conversou na comissão, não tinha os dados necessários no projeto. Aí o senhor ficou de solicitar para a gente conversar, para saber de onde que era aquele recurso, né? E aí, quando chegou, não fui comunicado, não sei quando que veio para essa casa a questão desses documentos que foram solicitados, porque o projeto estava sem a documentação necessária para a gente saber de onde que teria sido esse recurso. Então, para minha surpresa, né, e aí eu cheguei um pouco atrasado na última reunião, né, porque estava em reunião com o secretário Valdir, da Fazenda, e aí me surpreendi com essa questão que colocaram daí, o que, que era referente a esse recurso, que era a questão das cestas básicas e de compras de carnes, né, que é de produto de origem animal. Então, só para relatar, né, essa situação, todas as cestas básicas e produto de origem animal, né, que são as carnes, na realidade, na sua totalidade, ela é comprada com recurso próprio, com recurso livre. Por quê? Porque, às vezes, né, a gente pode entender que, como a secretaria recebe recurso vinculado, esses produtos são comprados com esse recurso vinculado. O recurso vinculado que a secretaria recebe hoje, o único recurso que pode comprar carne, por exemplo, é o recurso dos abrigos, né, que é onde a gente faz comida. Nos outros lugares que vem recurso vinculado, ele é específico para consumo, lanches, mas não pode ter comida. Então, as próprias cestas básicas é só recurso municipal. E o restaurante popular também é mantido só com recurso municipal. Isso a gente já vem num debate, né, há anos, né, que o restaurante popular hoje é uma dificuldade para o município manter, porque não tem subsídio algum do governo federal, é só com recurso próprio do município. Né, então, falando isso, né, a gente tem a questão do orçamento, e aí foi uma questão orçamentária, porque se empenhou no orçamento esse recurso referente a um recurso que é oriundo, eu não sei se vocês lembram, né, que em 2017 veio um recurso oriundo da questão da enchente, R$500 mil. Tá? Eu acho que passou por essa casa, né, todos os vereadores ficaram sabendo. E o que aconteceu? Né? Esse orçamento não foi executado no ano de 2017, então ele foi executado no ano de 2018. Então, a gente tentou atender todas aquelas famílias que estavam no cadastro, né, e atendeu a sua grande maioria daquelas famílias que foram atingidas nessa situação. E aí que vem o problema, porque o orçamento, né, ele migrou o mesmo valor e já tinha sido gasto no ano anterior, já tinha começado a ser gasto no ano anterior. Então, por isso que ficou esses 89 mil, porque o que aconteceu? Quando chegou a questão orçamentária, quando chegou na fazenda, não tinha financeiro, né? E aí, como ultrapassou esse valor, quem tem que pagar é o recurso livre do município, porque o recurso vinculado hoje da secretaria não pode pagar esse tipo de material. Então, por isso que veio para esta casa. E aí, claro, o doutor Fernando, quando me questionou e a gente conversou, não tinha os documentos, a gente não sabia o que era. Daí, quando chegou esses documentos, a gente não conversou. Daí que o doutor Fernando fez esse requerimento. Só que, claro, e por isso que eu disse da matéria infundada, porque foi levado de uma forma como assim, as cestas básicas e as carnes que foram compradas sumiram. Né? Só que não é isso, é um valor que não foi pago ainda para a empresa que foi utilizado lá naquela época. Então, eu sei que é um momento, né, que é complicado, e o momento tem pessoas que querem usar isso de forma diferenciada, que nem foi a publicação no Facebook também de um fake que publicou me difamando daí, porque eu era a época, e tipo assim, aonde está a cesta básica? Bom, aí se a gente verificar na secretaria, tem todos os recibos, tem todas as entregas, nos próprios CRAS que a gente faz essas entregas da cesta básica. Eu acho que mais seria isso, se tiver algum questionamento eu sigo à disposição, mas eu acho que é isso, o meu requerimento é nesse sentido, até porque a questão financeira, e por isso que eu solicito não só a secretária, mas a Luciane, para também comentar sobre essa questão, né, que os recursos, eles de cesta básica e de carne, por exemplo, de produto de origem animal, é a sua quase totalidade financiada pelo recurso próprio do município.
Essa palavra,
senhor. Palavra, vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu fui muito claro quando apresentei o requerimento aqui nessa casa, dizendo que eu acho que todos os vereadores gostariam de saber, entende, a origem daquilo ali. O vereador Elton não estava na casa, não foi citado o nome do vereador Elton por ninguém, nem um vereador dessa casa, nem o requerimento, nem referência à sua pessoa como ex-secretário da Assistência Social. Mas, vamos dizer assim, entrevista que o senhor deu, né, divulgando, parece que o requerimento foi diretamente ao senhor, e nós não fizemos isso nessa casa. Se o senhor vestiu a carapuça, é outra coisa, entende? Porque ninguém nessa casa se manifestou em relação à sua pessoa. O requerimento é necessário ser feito, tanto é que agora o próprio vereador está solicitando que a secretária venha explicar o próprio processo PL 27, né? É porque existia problemas. As compras foram feitas em 2019. Está sendo feito agora uma abertura de crédito em 2020 com verbas livres. A verba livre, quando tu tem que fazer abertura de crédito para poder comprar. O processo é invertido. Já foi comprado e o processo está se abrindo abertura de crédito para poder pagar. Então, é invertido, né, do que normalmente acontece com as verbas livres. Aqui nessa casa, ninguém sabia que não havia programa federal, não havia programa estadual, né, porque dentro das secretarias de saúde, educação e assistência social, nós temos um conselho, né, que acompanha os programas. Quer dizer, então, tudo aquilo que é feito dentro dessas três secretarias estão dentro de programas, né? Então, ninguém aqui sabia o programa de assistencial de doações de cestas básicas. Você sabe que isso acontece há mil anos, entende? Mas é uma coisa que a gente tem que esclarecer, né? Essas cestas básicas são feitas para quem? Aonde? Por quê? Dentro de que programa? E isso é que nós pedimos e esclarecemos aqui nessa casa no dia. Então, eu acho assim, ó, que não acredito que possa vir a secretária Soraya aqui explicar, assim como não me cabia ter tirar satisfação sobre, porque tu és hoje vereador. Não me cabia dizer, olha, quando tu era secretário, tu aconteceu isso aqui, tu veio me dar satisfação sobre esse projeto. Não me cabe isso aí. Me cabe pedir para a prefeitura. E por isso eu encaminhei à prefeitura este mesmo requerimento que está sendo feito, só que pedindo para a secretária vir aqui dar as explicações. Mas está sobrepondo o requerimento que eu já pedi. Fica a critério dos senhores vereadores da votação, né? Mas está sobrepondo. Você sabe nessa casa que quando você protocola um requerimento, né, tem valor primeiro aquele requerimento, para depois, né, ser encaminhado outra dúvida, se ficar dúvida de esclarecimento, se encaminha outro, mas se está sobrepondo o meu requerimento. Não foi para ela vir, mas é o mesmo assunto. Né? E cabe não cabe à secretária vir aqui se não for encaminhado ao prefeito, liberando que a secretária e a sua funcionária venham aqui.
Perfeitamente.
Também é a mesma coisa que o meu requerimento, foi encaminhado ao senhor prefeito para dar as explicações. Né? Então, acontece é que eu não li a reportagem do jornal, nem vi. Não vi a reportagem do jornal. Mas acredito, não dei também declaração para jornal nenhum. Não foram minhas palavras e eu não dei declaração. Nem sei que jornal é. Nem sei que jornal é. Posso lhe garantir isso aí. Não sei quem escreveu e essa pessoa que escreveu poderia sim esclarecer e vir essa casa saber, né, se ele escreveu apenas por ele, pelo requerimento que saiu dessa casa, porque eu não dei, não fiz entrevista com ninguém. E muito menos citei o seu nome. Pelo contrário, da sua entrevista eu quero só parabenizar, né, a colocação da sua pessoa como candidato a prefeito da nossa cidade, porque isso valoriza a nossa casa aqui. Saber que um colega, né, está disposto a disputar a prefeitura. Meus parabéns e lhe parabenizo por isso aí. Tá? Era
obrigado.
Isso que eu queria esclarecer.
Continua a discussão. Requerimento. Pois não, vereador Rafael Alves.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, os amigos que nos acompanham neste plenário, os amigos que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero iniciar, vereador Elton, primeiro citando que o seu requerimento está formulado de uma forma não correta. O senhor tem que direcionar ela ao chefe do Poder Executivo, pedindo que o prefeito autorize a secretária que venha. Não diretamente secretária, mas isso é algo só... Mas eu tive a oportunidade de escutar a sua entrevista e fiquei um pouco impressionado. Ali o senhor faz um ataque desnecessário ao nosso colega aqui, vereador Fernando da Tarragoa, menosprezando a sua atuação aqui nessa casa há alguns mandatos, de forma irônica, até dizendo que ele não entendia de orçamento, enfim. Eu achei estranho isso, porque eu acho que não é atacando que a gente consegue e conquista as coisas. Ali, aquela sua entrevista foi muito esclarecedora, na minha opinião. E eu fiquei lembrando-me daquele requerimento. Eu até achei estranho quando o Tarragô fez o requerimento aqui naquele dia, naquela sessão, o senhor não estava. Eu fiquei pensando, por que o Tarragô está solicitando isso aí? O Tarragô era o relator de um projeto de origem executiva, que estava vindo para esta casa para pedir autorização para fazer o pagamento de uma coisa que aconteceu há um ano atrás com recursos de agora. Ele teve dúvida e fez um requerimento pedindo explicações. Eu não vi, depois que eu vi que o senhor citou ali a matéria no jornal, eu pensei, pô, devem ter criticado o colega na matéria, fui lá ver, o seu nome nem está na matéria. Hein, vereador Alto? O senhor não é citado naquela matéria. O que fala a matéria é o Tarragô pedindo informações ao executivo. Aí o senhor citou também ali que nas redes sociais o senhor foi atacado. Aí agora o senhor propõe para que este plenário aprove um pedido para deslocar um secretário municipal para que venha aqui, porque o senhor foi atacado. Porque o senhor foi atacado por um jornal e por uma rede social. Eu acho que esse plenário não está à disposição de qualquer par para que venha para resguardar a sua... Me sentir atacado agora, eu vou chamar aqui no plenário para dar um esclarecimento. É uma opinião. Eu não tenho nada contra a secretária vir aqui e trazer informações importantes para o esclarecimento deste problema em espécie, que é o pagamento, que é uma coisa tranquila. A secretaria compra aquilo ali, usou o recurso de agora, teve um problema no orçamento, tranquilo. Agora, o que me causou, que eu não curti, digamos assim, foi vê-lo ali citar, dizer que um colega nosso não tem, que está ali há tanto tempo e não sabe aquilo ali. O senhor foi meio prepotente, o senhor me desculpa, meio prepotente assim, em se colocar nessa posição. Mas eu quero ouvir os demais colegas para vermos qual é o posicionamento que esse plenário terá. Eu já antecipo a minha posição, não tenho nada contra a secretária vir aqui. Acho até que é bom, porque a gente fique sabendo aonde vão, aonde é, para quem é destinada essas cestas básicas. E eu até já falei para a bancada do meu partido que nós precisamos ter essas informações e saber quem recebe essa cesta básica, qual é o programa, qual é o critério, por quê, quantas famílias são, quantas pessoas são, quem são essas pessoas. Isso agora eu também quero saber.
Obrigado, vereador. Vereadora Suzana Alves, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas, bom dia a todos aqui presentes. A semana passada, a vereadora Zuma fez um pedido aqui de informação sobre ônibus. Os ônibus, transporte. E o secretário, que na época, agora vereador, estava aqui. E o que foi colocado aqui? Que o secretário deu os esclarecimentos, tudo bem, mas que isso estava sendo tratado na comissão. Então, não podia vir para cá, que esse teu requerimento iria passar por cima, no caso da comissão. O que eu enxergo que está acontecendo novamente. As pessoas lá fora achacalham com essa casa. Nós estamos na vitrine o tempo inteiro, todos nós, e nós não podemos deixar as pessoas lá de fora desestabilizar O legislativo aqui, o ano passado não tem nada a ver, mas também tem a ver. Eu pedi informação para a gestora do hospital e eu fui até processada por um médico. Fui até processada por um médico e onde levei muitas críticas, muita paulada das pessoas aí de fora, no Face, nas redes sociais. Então, eu digo para vocês assim, ó, nós não podemos nos desestabilizar e deixar pessoas de lá de fora nos comandar o nosso trabalho aqui dentro. Colocar uns contra os outros, porque, querendo ou não, a sua entrevista nos colocou numa... O que estão fazendo lá? Porque é assim que as pessoas nos enxergam aqui. Clemente, porque fala o que quer, o que ele tem que falar e firme daquele jeito que ele é, às vezes até rude, né? E as pessoas criticam. Né? Já criticam ele, já nos criticam todos nós, o que, que estão fazendo lá. Então, é só minha opinião, nós não podemos sobrepor um requerimento sobre o outro e deixar as pessoas de lá de fora comandar essa casa. Porque o que está acontecendo é um jogo de manobra por ser ano eleitoral, por estar toda... Com certeza nós temos que repensar. Nós não podemos deixar esse ano, toda essa confusão toda, nos comandar. É, me desculpe meu desabafo aqui, meus colegas, mas... Muito obrigada.
Vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores que se encontram neste momento ao plenário, pessoas que vão acompanhar através das redes sociais do Facebook. Vejo a tamanha importância desse assunto, dessa pauta que está sendo tomada neste momento. Evidentemente, como o Elton falou, o vereador Elton, a vereadora Suzana, o vereador Rafael, todos os presentes, que esse é o momento onde Uruguaiana entra dentro do o ano eleitoral novamente e certamente que as pessoas vão começar, não, já estão usando a rede social há muito tempo para poder desmerecer o trabalho de cada um dos nossos vereadores, porque querem também este lugar. Entendeu? É um direito de cada um, é um processo democrático que vai acontecer este ano, é tranquilo. Mas não vejo problema nenhum, eu acho que quando se faz algum pedido de requerimento de informações, tranquilamente eu posso dizer assim, quanto mais informações, melhor. Entendeu? Vejo a manifestação do Rafael tranquilamente também, doutor Fernando, com toda a clareza, explicou o que aconteceu, como ele colocou, vereador Elton, em nenhum momento citou o seu nome naquele dia, naquele requerimento, sim, pedido de informação, mas o que acontece? Eu vejo no afoito, no calor, da emoção até, emoção, porque a gente vive aqui um processo diário que, como diz o meu colega Clemente, é meio truculento nas suas palavras, mas que realmente é verdade, entendeu? A gente todos os dias está embaixo do mau tempo na rede social. Elton, e uma pessoa, tu sabe bem claro que eu, como teu colega, nunca desmereci o teu trabalho como secretário de Ação Social, em nenhum momento desmereci o trabalho de nenhum colega de nós vereadores. Nós fizemos um bom mandato nesses 4 anos, onde todos os vereadores, cada um na sua área de segmento de trabalho, trabalhou tranquilamente, sem precisar atacar ninguém. E é isso que a gente não deve deixar proporcionar hoje a rede social, tentar nos denegrir, como foi feito nesses 4 anos. Eu acho importante requerimento de informação, com certeza, vamos deixar rolar, vamos deixar, só que assim, cada um tem seu espaço hoje. Cada um vai ter seu espaço ao sol, cada um vai fazer sua caminhada agora, a partir de agosto, inegavelmente vai acontecer isso aí. Eu acho que aquele que planta o bem, semeia e colhe o bem também, entendeu? Então, assim, não vamos deixar a rede social tomar conta da nossa vida cotidiana, como a vereadora Suzana falou, vamos seguir de cabeça erguida, e vamos trabalhar como a gente sempre trabalhou, por Uruguaiana. Independente de partido, de sigla partidária, a gente está aqui por Uruguaiana e foi eleito por um processo democrático, voto de cada um. Cada um tem os seus eleitores, cada um tem o seu público, cada um tem o seu trabalho. Então não precisamos denegrir e vamos seguir trabalhando. Parabenizo também pela sua colocação, se colocando à disposição do seu nome à Prefeitura de Uruguaiana. É louvável, merecido, porque o senhor nada mais é que o reconhecedor do seu próprio trabalho. Se julga capaz... E a comunidade também vai estar ali no peso eleitoral para medir a balança ou não. Parabenizo pelo requerimento. E por mim não tem problema no requerimento seguir adiante.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, obviamente que O debate é sobre a proposição do requerimento do vereador Elton da Rocha. Vou iniciar dizendo para os senhores o seguinte, tendo em vista algumas considerações aqui que os senhores fizeram. Outrora, em outro tempo, a minha contundência e a forma de eu falar, eu era taxado de inimigo de uruguaiano e inimigo da nação, pela contundência e a forma que eu me manifesto. E hoje, passado 11 anos daquela data, a verdade está aí para quem quer ver. Então a minha postura, e obviamente que ela não é deselegante, ela é uma postura necessária para que as pessoas compreendam na dimensão que devem compreender as coisas. Entendo assim, eu não ofendo a pessoa, só que eu digo a forma e da maneira que ela precisa ser tocada muitas vezes, senão ela não vai compreender. E aí eu uso talvez um ditado chulo também, quando eu digo que tem que enfiar o dedo no buraco da ferida, senão a pessoa não vai sentir a dor e não vai saber do que se trata. E aí, vereador Elton, quanto ao requerimento, aqui é para dar explicação na casa. Só que o documento que antecede a esse, do vereador Fernando, ele tem plena razão. O documento, depois de tudo que ele explicitou aqui, eu não vou reiterar. Não cita seu nome, não fala nada, pede informações desse tema aí. Então entendo também que o documento, primeiro, nós devemos ter aquelas informações e, se necessário, sim, num ato subsequente, atender essa informação. As questões que o vereador Mano coloca, que talvez no calor da emoção, nós não podemos e temos que ter um cuidado enorme. Porque nesse momento, lamentavelmente, e em momentos oportunos, temos pessoas que se valem disso, como não têm caráter habitualmente, como são desprovidos de algumas qualidades que o ser humano deve ter, de conduta ética, social e humana, se valem das formas ocultas de fazer. Facebook com fakes, que me ofendem também, vereador Elton, diariamente me ofendem. Né? Inclusive um dia ofenderam minha família também, e eu não tenho problema com essa gente, porque essa gente, eu estou dizendo aqui que elas têm essas qualificações, que uma delas é ser desprovido de caráter, porque se tivesse caráter, ela se identificaria e teria a hombridade de me olhar e dizer o que ela pensa, e a forma dela dizer é escondida. E aí a gente lamenta isso. Lamenta, porque eu não desejo essas situações. Se eu fosse contar na minha atividade profissional de policial, quantas pessoas disseram que iam me matar, eu já estaria morto há não sei quanto tempo. Então, olhando, e eu não vi, vou lhe dizer, um vídeo que diz que tem que o senhor se manifesta, vereador, e vou dizer, lamento se for verdade, que o senhor dizer que os vereadores aqui estão todos comprometidos. Eu não vi o vídeo, até me mandaram agora aqui, pediram para mim olhar, eu vou olhar depois. Se ocorreu isso, eu lamento, vereador, tá? Porque eu acredito que o senhor esteja equivocado, se realmente é o que o senhor diz ali. E também, quanto às qualificações aqui de cada um de nós, aqui cada um de nós tem seus valores éticos e morais, capacitação e qualificações técnicas. Quando eu, graças a Deus, eu posso encher a boca e dizer, eu sou técnico em orçamento público, vereador Elton, e não sei tudo. Vou lá recorrer aos nossos servidores da casa que sabem pelo cotidiano, pelo dia a dia. E quando diz que o vereador Fernando não entende nada de orçamento, muitas vezes eu perguntei para ele, inclusive, e eu sou técnico na área, porque algumas questões, às vezes, talvez pela praticidade, pela vivência, pelo dia a dia, eu tenho humildade de dizer que eu aprendo com todo mundo todos os dias. Todo mundo não, todas as pessoas que se manifestam, em alguma coisa a gente aprende, como aqui. Não me preocupo, lamento, obviamente, de ver e ouvir os fake, essas pessoas que vou concluir aqui dizendo que lamento que elas não tenham caráter, que isto é muito importante no ser humano, e se escondam nas redes sociais pelos seus subterfúgios que têm, porque que eu, como eu gostaria que uma delas viesse na minha frente e me dissesse uma palavra daquelas que ela diz na rede social.
Obrigado, vereador. Obrigado. Vereadora Suzana, vereadora Azul Mancinello.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os nobres colegas vereadores e vereadoras. As pessoas que nos acompanham pelo plenário, muito obrigado pela presença de todos, a imprensa. Aos amigos que nos acompanham pela live, muito obrigada. Primeiro quero me reverenciar ao vereador Fernando Tarragó sobre seu posicionamento, muito correto, muito certo, o que essa casa precisa, o que a comunidade de Uruguaiana, as pessoas precisam, é de esclarecimentos dos nossos atos, tanto de vereadores como secretarias e executivo. Nós temos que ter uma visão, um esclarecimento amplo para a nossa comunidade. Quanto ao requerimento do vereador Elton sobre a vinda da secretária Soraya e da funcionária Luciana, é plausível, é bom, é necessário, quando se existe razões em dúbias, né, como ficou sobre... Não a sua pessoa, mas a sua gestão dentro da secretaria como secretário. Né? Então, eu acho necessário e importante ela vir aqui. Quanto ao seu posicionamento, vereador, nas redes sociais, eu fiquei um pouco chocada. Posso dizer para o senhor decepcionada, porque o senhor foi um colega nosso há um ano aqui, depois o senhor se afastou, né, para assumir a secretaria. Sempre a gente se respeitou muito, a gente teve sempre um apreço muito grande pela sua pessoa e do seu posicionamento em dizer que os vereadores dessa casa, e eu me incluo, né, entre os vereadores, que nós estamos em culoio junto com o governo, que nós estamos uma situação desagradável para mim ter que falar. Que nós estamos vendidos ao governo. E isso me chocou muito. Né? Então, eu quero dizer que eu tenho um mandato aqui nesta casa, que fui eleita pelo povo, que o povo me quis aqui. Teve uma fração de pessoas que me quiseram, que votaram em mim, mas hoje eu represento a comunidade total de Uruguaiana. Então, eu quero deixar bem claro que eu sou uma vereadora que tem um mandato e que não estou vendida a nada, que o meu trabalho é muito limpo, é muito claro, quem me conhece, quem me acompanha sabe. E somos, sim, acometidos pelas redes sociais, que sempre estão nos chincalhando, nos atacando, como a vereadora Suzana falou. Né? Se nós aqui dentro não nos apoiarmos e nos brindarmos, lá fora vai ser muito pior.
Mais 2 minutos para a Vossa Excelência.
Obrigada, vereadora. Então, lá fora vai ser muito pior, porque nós estamos... em um período pré-eleitoral já, e então as pessoas, tem muitas pessoas que nos atacam e a gente muitas vezes não entende por que nos atacam, mas são pessoas que almejam esta cadeira que eu sento, que o senhor senta. Então a gente tem que ter muito cuidado ao nos referenciar a autoridades, a vereadores. Então eu deixo aqui, vou usar a palavra da vereadora Suzana, o meu desabafo em relação ao seu comentário, que eu fiquei bastante chocada e desapontada. Né? Então, mas que o seu requerimento é bem-vindo a essa casa e gostaria, sim, que a secretária Soraya estivesse aqui para dar as explicações que a comunidade quer ouvir e nós, vereadores. Obrigada.
Continua a discussão. Quero passar as condições de trabalho ao nosso vice-presidente para que eu possa me manifestar.
Recebo as comissões de trabalho por 3 minutos, presidente Irani.
Obrigado, colega vereador, por me conceder a palavra. Na verdade, nós estamos sendo colocados nessa condição de conflito, não por nós. Né? São informações que saem da casa. Nosso setor de comunicação, ele se detém a registrar a matéria, o que aconteceu na casa, não tem juízo de valor nenhum. E esse juízo de valor é colocado lá fora. Um cidadão que tem a intenção, a má intenção de nos jogar um contra os outros e nós estamos aqui discutindo, nós tínhamos que convocar o jornal que escreveu isso, também, para dar explicação. Né? Porque a rede social, ela é livre de manifestação, mas ela não é livre para fazer intriga, ela não é livre para cometer um crime, de colocar alguém contra alguém, de fazer um fake news. Contra isso, ela não é impune a isso. E ela pode receber, através do Ministério Público, através das ações que, porventura, forem feitas, de serem questionados e até punidos com o direito de resposta, com o mesmo tamanho da matéria que foi feita, um direito de resposta a quem se sentir ofendido. Vivemos um ano de eleição, um ano que, na verdade, aflora. Nós somos 11 vereadores e normalmente em torno de 150 pessoas disputam a vaga aqui no nosso parlamento. Então são pessoas que estão de franco atirador, não tem compromisso nenhum com a sociedade, estão começaram agora a fazer benemerências, aproveitando disso pelo momento para dizer que são, olha, nós estamos fazendo, os vereadores não estão fazendo. A função de vereador não é sair por aí e distribuir cesta básica. Faz por uma questão pessoal, humanitária, mas não tem obrigação de fazer isso. Nós somos atacados por isso. Então, eu acho assim, ó, o seu requerimento, todo requerimento que entra nessa casa tem que ser valorizado. Eu acho que nós poderíamos, aí eu solicito que nós estamos pendentes de uma resposta que ainda não veio. Eu acho que nós poderíamos aprovar o seu requerimento e de forma que, se ficar dúvida, que a secretária e os funcionários de lá da Ação Social venham a essa casa. Mas como é uma coisa que estamos discutindo no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, e até para facilitar questionamentos e, né, ficar bem mais fácil dentro de uma reunião da comissão do que dentro da nossa sessão ordinária, que a gente aprovasse o requerimento, mas que viesse para dar explicações na Comissão de Finanças e Orçamento, se não ficasse bem esclarecido a resposta que o governo vai nos dar. Se não tiver necessidade, a gente não chamaria para não ter até duplicidade de tratar o assunto. Mas a prioridade nossa é o requerimento que o doutor Fernando fez. Concordo aí com o vereador José Clemente também. E deixamos aprovado o requerimento para que os funcionários venham na comissão, se porventura não ficar esclarecido. E dizer para o colega vereador que o trabalho que está sendo feito nesse momento, que esse assunto que veio para discussão, é um trabalho eminentemente técnico, feito por um relator da comissão que quer explicações, que quer informações sobre o porquê um gasto feito lá no começo, lá em 2018, 2019, está vindo para essa casa e nós vamos autorizar essa alteração de crédito, que já está errada, porque deveria primeiro fazer a alteração para depois fazer a despesa. Então, essas coisas, porque nós temos um projeto de lei que tem que vir para votação, que não é só a questão das cestas básicas, é a questão do conserto do telhado da Prefeitura Municipal, tem a questão obra de acessibilidade da Prefeitura Municipal e também essa parte aí da ação social. Então, esse é o meu posicionamento. Obrigado.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Reassuma as condições de trabalho e continua a discussão, nosso requerimento. Com a sugestão, vereador, que possa modificar o âmbito da... Esclarecimento. Pois não. Vereador José Clemente.
Senhor presidente, um esclarecimento. Considerando que o regimento não prevê emenda de requerimento, né, o requerimento deve ser votado na íntegra e colocado em votação. Adianto a Vossa Excelência que peço votação nominal.
Nessa casa a gente tem feito isso, né? A gente tem consertado, de repente, alguns requerimentos que vêm. Eu acho que essa é uma oportunidade da gente aprovar, modificando o local. Olha, nós vamos... Primeira coisa, um requerimento que não vai ser encaminhado para a secretária. É um requerimento que será encaminhado para o prefeito. Pode? Perfeito, exatamente. Isso aí. É nesse sentido que a gente vai ter que... Nós demos a sugestão. Agora você, que é o autor do requerimento, se quiser modificar...
Acredito acatar, que pode ser colocado em votação e aí depois, se caso for derrubado, a gente solicita na Comissão de Finanças. Eu sou membro da comissão, vamos solicitar isso. Eu só quero fazer uma pergunta. Mas esse
está sendo tratado nas comissões? Não tem. Tem debate. Tá. Senhores vereadores, tá definido. Nós vamos colocar em votação o requerimento. Mas antes de mais nada, eu pergunto aos colegas vereadores se tem algum requerimento verbal. Vereadora Suzana Alves.
Eu também tenho.
Perfeito.
Vereadora Suzana Cardoso Alves, vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, conforme proposto verbal e aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao senhor prefeito municipal Rony Melo, solicitando um compreensor de ar para reativar o consultório odontológico do ESF do Plano Alto. Justifica-se a presente requisição, pois o consultório odontológico encontra-se desativado devido à falta do equipamento. Saliento que o Plano Alto é longe, né? E todos da comunidade têm o direito, né, de ter assistência odontológica. Então, esse é o meu requerimento.
Registrado o requerimento. Quem mais?
Senhor presidente.
Vereador Cabrito.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário. Eu gostaria de fazer um requerimento em questão do próximo decreto, que o Executivo analise a possibilidade de que seja analisado o parágrafo 5º do artigo 2º existente, que é suspender a missas, cultos, atividades e demais eventos religiosos com a participação de 30 pessoas. Bom, tem igrejas que são pequenas, 30 pessoas superlota. E tem igrejas que são grandes e 30 pessoas não fazem nem cosca, como diz. Bom, já que nós temos adequando... Estamos adequando, né, estamos iniciando uma certa abertura, né, um relaxamento nesse processo todo, que fosse referente esse artigo, esse pedido dos cultos e de igreja, ficassem referentes ao artigo 3º, parágrafo 17 do inciso 7º, é como que consta que os restaurantes e lancherias com a capacidade percentual, que também fosse analisado os cultos e missas conforme a capacidade 25, de pessoas, 25, e não números exatos de pessoas.
25%.
Então, esse é o meu requerimento. Estado. Mantendo o distanciamento, né, como diz a Organização Mundial de Saúde. Tá.
Seu requerimento tem como objetivo solicitar ou indicar ao prefeito que, dentro do decreto que está expedido aqui no município, que possa ser alterado esse item do número de pessoas que poderão se reunir nos cultos, nas igrejas, em percentuais, não em quantidade de pessoas. Muito bem. Vereador Elton, para você encaminhar o seu requerimento verbal.
Bom, senhor presidente, eu queria fazer um requerimento verbal e aí, né, já falar sobre a explanação do nosso secretário de administração, Ricardo San Pedro, referente à empresa LSW, né, um requerimento para o município, que o município tenha as comprovações, né. O secretário Ricardo colocou aqui que a empresa não conseguiu, em razão de todo o acontecimento da pandemia, né? Não conseguiu assumir a pleno o serviço, foi por um contrato emergencial, mas que a gente tenha as comprovações tanto do financiamento, né, que a empresa, a princípio, buscou para adquirir os ônibus novos, tanto quanto a questão da montadora que estava a princípio fechada, né? Que a gente teve a informação que as indústrias nem todas pararam. Então,
era
que a gente...
coletiva.
Na realidade, é uma certa comprovação da empresa, porque a gente entende o quê? Que daqui a pouco vai chegar lá na frente e a empresa vai, né, daqui a pouco não tinha financiamento. E se a gente buscar a questão legal, né? E aí a gente teve lá, acho que quase todos os vereadores acompanharam a questão da assinatura. A assinatura foi em 5 de fevereiro. Né? Então já tinha se passado, quando Uruguaiana, né, teve a questão do isolamento, já tinha se passado mais de 40 dias. Então, provavelmente esses encaminhamentos já estavam todos feitos. Então, eu não sei como é que foi esse contrato emergencial, e não sei se o município solicitou isso, mas eu queria que essa casa solicitasse a comprovação da empresa, porque daqui a pouco nós vamos chegar no final do contrato temporário e a empresa não vai ter a condição de fazer essa compra, ou não tem nada, né? Eu acredito que faltava 20 dias para eles assumirem, provavelmente eles já deveriam ter tudo encaminhado. Então, é nesse sentido o requerimento.
Então, os requerimentos verbais foram colocados pelos vereadores e agora eles estão em discussão. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Apenas para, senhor presidente, para contribuir ali no que o vereador Elton diz, o contrato, ele foi assinado, sim, lá em abril. A operacionalidade, a operação, ela é colocada em operação
30 mais 30.
Até 60 dias depois. É 30
mais 30.
Mais 30. E foi isso que aconteceu em razão disso. Obviamente, eu não conheço também, embora secretário lá da Pasta de Transportes, depois do trabalho técnico da parte da Secretaria de Transporte, aquelas competências que são da administração em relação à feitura e o desenrolar do contrato é feito pela Secretaria de Administração e Progen. Mas, para colocar, também deixar esclarecido, de que para colocar em operação, a legislação prevê 60 dias, 30 mais 30. Os termos do contrato provisório, esse que tem aí, eu também ainda não conheço, porque já não estava lá. É interessante verificar. Mas vejo de que essa questão que interrompeu, e isso foi dito, e aí seria grave a informação que não fosse verdade do proprietário da empresa, eu vou lhe garantir uma parte, né, seria grave no sentido que ele falou publicamente de que teve os contratempos de tudo isso em decorrência, e também a notícia é pública, das montadoras que não estão fazendo. Agora, se existe realmente aquisição e estão com problema de montagem dos veículos, aí também não conheço. Apenas nossa informação para esclarecer o período da colocação em operação e por que acontece isso. E quero, antes ainda, lembrar aqui do seu requerimento, vereador, a minha proposta é em razão do encaminhamento também do seu requerimento primeiro, que está de forma incorreta. Deve ser o chefe do executivo e não a secretária. Obrigado. Presidente, o aparato está com o vereador Elton.
Vereador Clemente, só para, né, complementar a questão da assinatura, né, e aí por isso que eu entendo 60 dias... A assinatura foi no dia 5 de fevereiro, né? Até foi um ato no Salão Nobre. Então, é por isso que eu saliento essa informação, porque daí, quando se fechou Uruguaiana, e aí por isso que a gente tem que saber da empresa, essa questão com a montadora e a questão dos financiamentos, porque Uruguaiana fechou 40 dias depois, já faltava 20 para ele assumir, né? Então... É por isso que provavelmente ele já estava organizado, né? Não acredito que em 40 dias ele não teria se organizado com a questão dos financiamentos e inclusive com a montadora.
Inclusive hoje a modalidade do empréstimo também está um pouco modificada. Vereadora Zuma Cinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente. E colegas vereadores, público que nos acompanha no plenário e os amigos da live. Eu só queria fazer um comentário a respeito do requerimento do vereador Cabrito. Vereador, eu me somo a esse requerimento do senhor E as medidas que o governo, o executivo, está tomando em nossa cidade é a prevenção, né, do vírus que se propaga em todo o país e em todo o mundo. Mas existem decretos, tanto estaduais como municipais, e as igrejas, na minha opinião, deveria ser igualitário aos restaurantes, a bares, né? Porque hoje as igrejas têm, pelo decreto, a presença de um público de 30 pessoas, enquanto que o comércio é 50%, bares, se não me engano, a vereadora, é 30% ou 50%. Então, as igrejas, como o meu templo, o templo da Igreja Universal comporta 1.000 pessoas, nós temos 30 cada reunião. Então, como a verificação e o acompanhamento do vereador Cabrito, que nós venhamos... tudo bem que o prefeito está seguindo o decreto estadual, né, nas suas manifestações e seus decretos estão sendo acompanhados, e estamos, foi isso que o executivo também nos passou, que estamos aguardando o decreto estadual para, assim, seguir o decreto municipal. Mas fica aí juntamente, né, me somo ao vereador Cabrito a este requerimento. Muito obrigada, senhor presidente.
Mais alguém? Requerimento verbal ou para comentar os requerimentos. Então, vamos entrar agora na fase da votação. Por proposição do vereador Zé Clemente, o primeiro requerimento 79, que seja votado de forma nominal, que os vereadores...
Senhor presidente, uma questão de ordem, assim.
Vereador.
Eu acredito que regimentalmente o requerimento está prejudicado, porque ele está sobrepondo a um requerimento anterior. Nosso requerimento tem 8 dias, eu sugeriria de que o requerimento dele aguardasse os 15 dias da resposta do governo, né, para ser encaminhado.
Para ser aprovado
pelo plenário.
A bola voltou para o proponente.
Senhor presidente, ainda no esclarecimento, senhor presidente. É assim, ó, apenas para o vereador Elton e o vereador Fernando faz essa colocação em razão do tempo de resposta do executivo, que é legal. E eu falei aqui para o vereador Elton e volto a dizer, o encaminhamento do requerimento também dele está equivocado. Tem um vício no requerimento, vereador. Não sei se Vossa Excelência quer corrigir o vício ou não no encaminhamento, para que aí, e com todo respeito, lhe digo, se retirasse e retornasse, ele seria de outra análise, vamos dizer assim.
E de qualquer forma,
obrigado.
O documento é encaminhado, as solicitações são encaminhadas pela mesa diretora, certamente que nós não iríamos encaminhar diretamente para a secretária. Nós iríamos encaminhar para o prefeito municipal, embora o requerimento aqui está sendo solicitado para que se faça o comparecimento diretamente à secretária. Nós não faríamos isso, faríamos esse envio a prefeito municipal, que é o que determina. Vereador José...
Senhor presidente, que após os 15 dias podem reiterar o requerimento. Então, estaria dentro do normal da casa a reiteração do requerimento daqui a 7 dias.
Vereador Elton da Rocha?
Bom,
não havendo concordância nenhuma, nós vamos colocar em votação.
Eu até quero sugerir, então, que a gente vote o requerimento, porque, volto a dizer, né, e aí até a própria vereadora Zuma colocou, né, que ficou em dúvida onde foi aplicado o recurso. Então, é por isso que veio essa casa esse requerimento, né, para não ter essas dúvidas. E também... O vereador Fernando não fez o pedido pela comissão, né, que foi até uma sugestão, né, que o requerimento fosse na comissão. Por isso que eu fiz o requerimento aqui. Por isso que a gente não fez, por exemplo, na comissão também. Então, não sei, eu acredito que poderia ir à votação e não teria problema nenhum.
Perfeitamente. Então, os vereadores têm alguma dúvida para votar esse que será nominal?
Presidente, eu continuo dizendo aqui, na questão de ordem, presidente, ele desculpe o termo que eu vou dizer aqui, como disse, às vezes a gente precisa ser bastante reto nas colocações. Não tem interpretação do regimento. O regimento ele é impositivo e a administração pública ela é formal. Ela funciona pela formalidade dos seus atos. E não é o vereador Clemente que vai rasgar o regimento, vai rasgar a lei orgânica, porque nós temos que votar um requerimento. Então, meu pedido para o colega vereador, só os vícios formal, vereador. Não estou aqui dizendo, por mim, que traga quem quiser trazer aqui. Só que, para algumas coisas não pode funcionar de uma forma e para outras, outras. Eu estou falando das formalidades. Não compreendam mal, ninguém se ofenda, mas é preciso, senão, o poder legislativo passa a funcionar de uma forma de que não é os ritos processuais, administrativo, não é a legalidade. Está bem?
Muito obrigado.
Desculpa, muito obrigado.
Não, o encaminhamento está mal. A gente sabe que o encaminhamento não é esse. Da solicitação que não é diretamente a secretária, sim, é o prefeito. Não havendo a concordância do autor em modificar o requerimento, somente ele poderia fazer, nós vamos colocar em votação. Então, vamos fazer a pedido do vereador José Clemente que se faça uma chamada nominal, cada um vai dar o seu voto. Se aprova ou não o requerimento.
Voto com explicação, então.
Aprova ou não o requerimento. Se porventura o vereador na próxima reunião quiser fazer um outro requerimento com outro encaminhamento, a gente faria. Perfeito? Então, vamos fazer a votação desse primeiro por solicitação. Encaminhamento de votação. Não existe... Não existe. Então vamos fazer a chamada, os vereadores vão. Estamos votando apenas o requerimento 79. Depois os demais nós vamos colocar por aprovação simples. Pode começar a votação, por favor. O presidente não vota no momento.
Vereador Mano Gás.
Sim.
O sim aprova o requerimento na sua originalidade, como ele veio, como ele entrou nessa casa. O sim aprova. O não rejeita. Para que ele seja feito de outra forma.
Vereadora Suzana, não, porque o que é para um é para todos. Vereador José Fernando.
Não, por ser antirregimental.
Vereador José Britos.
Por meu de entrar na próxima, não.
Vereador Carmelo.
Não.
Não. Vereador Elton. Sim. Vereador José Clemente Correia.
Não.
Josefina ausente. E a vereadora Zuma.
Não, porque o requerimento está mal redigido.
Vereador Rafael.
Não.
Não.
Sete não. Não. Dois sims. O requerimento foi rejeitado.
E os outros?
E agora coloca em votação os demais requerimentos. Quem concorda, permanece como está, que são, na verdade, são todos eles avulsos, né, verbais. Quem concorda com os demais requerimentos, permanece como está, quem não se manifesta. Não havendo manifestação contrária, requerimentos verbais estão aprovados. Passamos à leitura da moção presente na ordem do dia. A mesa está indicando para fazer esse encaminhamento dessa nota de pesar ao seu Sérgio Rios, que foi da Brigada Militar, da Reserva da Brigada Militar, e foi também patrão do CTG Patrulha do Oeste. Ser encaminhado à sua família, nossas condolências. No momento, nós vamos interromper a nossa reunião para a gente tratar dos assuntos de expediente e nós voltaremos daqui a pouco para entrar na segunda discussão e votação de matérias que fazem parte da nossa ordem do dia. Nossa reunião está suspensa.